Agora tem Alô Padre, com Padre Pierre.
Terça-feira, mais uma edição do Alô Padre. Tá na hora de dar bom dia pro Padre Pierre. Bom dia, Padre.
Bom dia, Barne. Bom dia você aí, ouvinte da Alô FM. É sempre uma alegria a gente poder estar aqui nas manhãs de terça-feira, né, Barne?
Primeira pergunta de hoje, Padre. Gostaria de saber a diferença do rosário e terço. Você pode me explicar?
Para bem dizer, o rosário, na verdade, é a junção de quatro terços. O terço, um terço, significa que você está meditando uma das passagens da vida de Jesus. Você sabe que a oração do terço é a gente meditar as passagens da vida de Jesus. Então nós temos no primeiro terço, que geralmente é rezado às segundas e quartas, vai contemplando quando Maria recebe a visita do anjo, quando Maria vai à casa da sua prima Isabel, narra o nascimento de Jesus. Depois nós temos o segundo terço, que meditado, medita o sofrimento de Jesus, faz referência à vida de sofrimento de Jesus. Quando ele então é condenado, quando ele é crucificado, quando Jesus carrega a sua cruz. Geralmente rezamos às terças e sextas-feiras. Na quinta-feira se contempla o mistério da luz, as passagens da vida de Jesus, quando ele foi batizado, a instituição da Eucaristia. E no domingo, nós com muita alegria meditamos a ressurreição de Jesus, quando então ele se ressuscita, quando ele vai ao céu, quando o Espírito Santo desce sobre ele. Então, a cada dia da semana nós rezamos um terço, meditando a vida de Jesus. Quando rezamos o rosário, nós rezamos todos esses terços num único dia. Então a diferença de terço para rosário é esse. Quando eu rezo o terço, eu rezo um rosário, 50 Ave Marias, meditando especificamente um momento da vida de Jesus, seja seu nascimento, seja seu sofrimento, seja a sua vida pública, seja sua ressurreição. Quando eu rezo o rosário, eu rezo todos, medito todos esses ao mesmo tempo. Então, a junção dos quatro terços forma o rosário.
Tem dias que a gente não sente vontade de rezar. Isso é normal? O que fazer?
Bom dia, de fato, nem todo dia a gente acorda bem, nem todo dia você está disposto a tomar café da manhã, nem todo dia você está disposto a ir para a academia, nem todo dia você está disposto a sair, tem dia que você quer ficar dentro de casa. Isso não quer dizer que você não tenha fé, nem quer dizer que você não gosta de sair, nem quer dizer que você não tenha vontade de ir para a academia, nem quer dizer que você não tenha vontade de tomar café. Tem dias, né? Mas o que, que a gente faz? A gente supera isso. A gente come menos, a gente vai para a academia mesmo querendo, a gente sai porque a gente tem que trabalhar e a gente reza porque a gente precisa de oração. Então, não ter vontade de rezar não quer dizer nada. O importante é que a gente reze, né? Então, a oração é importante, a oração nos coloca na configuração de Cristo, é a oração que me aproxima do Pai. É através da oração que eu conto ao Pai daquilo que eu preciso.
A quaresma fala muito sobre caridade. Eu gostaria de saber se precisa ser algo grande, como ajudar instituições, ou pequenas atitudes no dia a dia já fazem diferença.
A caridade não são grandes gestos. Pequenos gestos são caridades. Caridade é quando eu me disponho a sair de mim mesmo em prol do outro. Né? Isso que é caridade. Né? O que conta para Deus não é se você deu R$1.000 ou se você deu um copo d'água. O que conta para Deus é se naquela sua intenção, naquele seu ato, houve de fato a vontade, o desejo em servir, em fazer a vida do outro melhor, em se colocar na perspectiva de um encontro com o outro, naquilo que ele precisa. Às vezes eu não preciso dar nada, às vezes eu só preciso ser. Eu preciso ser um ouvido, eu preciso ser uma mão estendida. Então, quer dizer, a caridade é quando há em mim uma vontade, um desejo sincero de fazer por algo, por alguém, algo que ele não vai poder me retribuir. Então, faça a caridade. A caridade apaga 1.000 pecados.
O que a igreja ensina sobre perdoar alguém que nos machucou profundamente? Tem algum jeito prático de conseguir perdoar de verdade?
O perdão é divino, perdão é mandamento de Jesus, né? Jesus nos convida a perdoar uns aos outros. Então a igreja nos convida a fazer aquilo que Jesus fez. Inclusive ele condiciona, ele diz assim, ó, perdoai os pecados de quem vos ofendeu, de quem vos magoou, e assim também eu vos perdoarei. Então Jesus nos coloca na dinâmica, se ele nos perdoa sempre, ele nos convida também a perdoar, né? Então, eu acho que o jeito prático do perdão é quando eu entendo que o outro que me feriu, o outro que me magoou, ele precisa de mim, que haja no meu coração uma vontade sincera de não fazer a mesma coisa, né? Então, assim, perdoar é um ato de amor, primeiramente a si. Porque quando você perdoa, você está perdoando a si. Aquilo não te fere mais, aquilo não te machuca mais, aquilo não te faz mal, né? E perdoar pressupõe não querer fazer com o outro aquilo que ele fez comigo, né? Perdoar não significa ter a pessoa do meu lado, voltar a relação com ela, ser amigo dela. Mas significa que o mal que ela me fez, aquilo que ela gerou em mim, não me representa mais nada, não faz sentido na minha vida. Eu sou superior àquilo, né? E aí eu me valorizo mais que o outro. Porque quando eu não dou perdão, eu estou valorizando o outro. O ato dele, a ação dele contra mim, está permanecendo em mim. Então o perdão é quando eu decido que aquilo que foi feito a mim ou contra mim não me diz respeito mais. Então eu decido fazer com que aquilo não tenha relevância na minha vida. E aí o outro, o mal que ele me fez não faz mais efeito em mim, né? Então eu não desejo mal, eu não tramo mal, eu não quero fazer a mesma coisa para o outro. Eu me perdoei daquilo, né? E aí, claro, você tem todo o direito de não querer a pessoa do seu lado, de não fazer a experiência, de continuar a amizade. Mas a virtude consiste, se amanhã precisar de mim, a minha fé cristã me diz que eu preciso ajudá-lo, porque é isso que vai te diferenciar da outra pessoa, né? Eu ajudo, eu sirvo, né? Não precisa ser amigo, não precisa viver na minha vida, não precisa partilhar das minhas coisas, mas eu posso servi-lo, eu posso ajudá-lo. Então, o perdão é prático. E na prática?
Como falar de Deus para os amigos e familiares sem perceber que estamos forçando a barra e sendo chatos?
Eu acho que, primeiramente, a gente precisa testemunhar a Deus. Os amigos precisam olhar e ver as suas atitudes. Ver que você não faz a mesma coisa, ver que você não age da mesma forma, né? Vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem amigos nossos que gostam muito de fofoca, que gostam muito de falar mal dos outros, que gostam de espalhar as coisas, né? Que gostam de envenenar. Então, se você está ali naquele meio e vai compactuando com aquilo, você é um igual. Então, o que difere ele de você ser cristão católico? O que difere ele de você ser seguidor de Jesus Cristo? Então, naquele momento que ele se tivesse dizer assim, gente, esse tipo de coisa eu não gosto, eu não falo, sabe, que a gente não tem certeza, a gente não deve falar, olha, eu não gosto desse tipo de coisa, né? Quando você estiver sozinho com alguém, alguém for falar mal do seu amigo, você dizer, não, eu não faço isso, né? Ou quando você, naquele momento ali, tiver uma ação que é contrária à sua fé e você dizer, olha, eu não vou fazer isso porque eu sou cristão católico, né? Eu acho que com o testemunho de vida as pessoas vão vendo, as pessoas vão dizer, ah, mas ele é diferente, né? E aí, a partir disso, as pessoas vão querer saber por que você é diferente. Aí eu acho que esse é o momento de você evangelizar. Eu acho que uma boa maneira e uma boa conduta, uma condução, é quando a gente fala de Jesus em primeiro lugar com ações, com atos. E depois a gente fala com palavras, né? E outra coisa, vamos sair hoje? Hoje eu não posso porque eu vou à igreja, eu vou à missa. Vão mexer com você, vamos usar com você, não interessa, esse é o seu compromisso, depois da missa a gente encontra. Então eu acho que esse critério é o mais importante, de viver a fé para depois falar da fé.
Eu tenho andado muito estressado e sem paciência, a sensação é que eu estou me afastando de Deus. O que eu posso fazer para ter mais paciência com as pessoas no dia a dia?
Eu acredito que paciência é um exercício, né? Nem todo dia a gente está paciente do mesmo jeito, nem todo dia a gente está disposto às mesmas coisas que nos chateiam, que nos irritam, mas eu acho que essa paciência, essa virtude, São Manuel, inclusive, é o santo da paciência, te aconselho a rezar para ele. Então, eu acho que é você saber lidar com as situações, né? Se colocando um pouco no lugar do outro, tentando entender o outro. É um exercício difícil. A paciência é uma virtude difícil de alcançar, mas não impossível. Então, eu acho que tendo a capacidade de superar, de na hora que deu vontade de falar, não falar, na hora de deu vontade de se posicionar, não posicionar, eu acho que é isso, né? Ter esse cuidado com o outro, que às vezes passa e faz as certas ações e atitudes momento que ele está passando, para o momento que ele está vivendo, né? E aí eu acho que fora do estresse do momento, eu acho que fora daquela do ímpeto, da raiva, eu acho que apontar caminhos para alguém, eu acho que é importante. Mas na hora em que a irritabilidade, em que aconteceu o fato, que fez você perder a paciência, eu acho que essa hora nunca é a hora de correção, nunca é a hora de apontar. Eu acho que é a hora de silenciar, de relevar, de engolir e depois, num outro momento, apontar. Então, paciência é uma virtude. Se está te faltando, reza para São Manuel.
Os fiéis podem pedir transferência do padre? O que celebra a missa na minha igreja é terrível, grosso e mal educado. Se a gente provar, conseguimos solicitar a transferência dele?
Olha, eu acho que entender o padre, tentar ter um pouco de paciência, né? Não sei se está chegando agora, toda chegada de um padre é muito complicada, porque se tem muita falação em torno, né? As pessoas criam muita fantasia, inventam muitas coisas. Então, assim, eu não sei qual o processo que está, mas digamos que o padre acabou de chegar, digamos que o padre ainda está conhecendo a comunidade, né? Eu acho que esse começo é difícil. Eu acho que tentar uma conversa com o padre, procurar compreender também o que foi que aconteceu, por que o padre anda tão nervoso, tão chateado. Eu acho que isso tudo é muito importante, né? Eu sempre parto do pressuposto do diálogo, né? Dessa capacidade que a gente tem de dialogar, de conversar, né? Eu acho que essa é a sabedoria do homem, né? Então precisa pensar, saber o que está acontecendo, né? Por que o padre está agindo assim? Talvez ele também não esteja feliz aí onde ele está. Talvez ele também tenha vontade de sair, talvez ele também não tenha recebido a acolhida, que é importante para o padre, né? O padre é um ser só, ele precisa, né, de que a comunidade também participe com ele, acolha. Então, sim, eu acho que uma conversa em primeiro lugar com o padre, tentar entender, apontar aquilo que não está bom para a comunidade, né? A comunidade também se dispor a ajudar, mas o padre, eu acho que isso é importante. Mas se diante disso não é possível, não foi possível, talvez dizer ao padre, se eu tenho vontade de sair, se eu tiver vontade de sair, a gente pode também conversar com o bispo, né? Pedir para o bispo a sua transferência. Eu acho que o diálogo, partam para o diálogo e depois vai vendo o desdobramento dele.
Fui casado e minha ex-mulher me traiu. Tenho vontade de formar outra família, mas não consigo confiar em mais ninguém. Eu quero um conselho.
Eu penso que uma experiência ruim, negativa, ela não é determinante para todas as outras experiências da minha vida. Se fosse assim, todo mundo ia parar de viver, né? Porque todo mundo já passou por situações difíceis. Todo mundo já viveu e vivenciou situações desagradáveis. Mas isso não determina o a partir de agora, entende? Eu acho que um começo errado não significa um final errado, né? Não é porque essa pessoa especificamente traiu, por N motivos, nós não sabemos o que levou ela a isso, né? Talvez uma infelicidade, ou talvez uma fraqueza. Eu acho que tudo isso não é determinante. Não quer dizer que vai ser sempre assim, não quer dizer que com outras pessoas serão assim. Foi com ela, né? Eu acho que refazer a vida, recomeçar, é sempre tão salutar, né? Eu gosto tanto de começar as coisas, de fazer as coisas novas. Então, eu penso que deveria fazer a experiência. Nem todos os dedos da mão são iguais. Eu acho que você deveria sim passar por essa experiência de querer alguém, de refazer a vida com alguém, de recomeçar com alguém. O conselho que eu te dou é isso, né? E não tenha medo. Certeza na vida a gente não tem de nada, nem que a gente vai viver, né? Não existe essa certeza. A gente vai vivendo arriscando, né? Arriscando em tantas coisas, arriscando que vai dar certo, arriscando que vai ser sucesso, arriscando que eu vou chegar em casa, arriscando que a minha esposa vai ficar comigo, arriscando que meu marido vai ficar comigo, arriscando que meus filhos nunca vão me abandonar. Então, quer dizer, a vida é um risco, né? Nós corremos risco o tempo todo. Eu entro no ônibus, eu acredito que o ônibus vai me levar em casa, eu chego em casa, eu acredito que o teto não vai cair. Então, enfim, eu tô na rua, eu acredito que não vai vir uma bala perdida. Então, nós vivemos de incertezas, né? Nada é certo na vida, né? Ah, vou casar com a pessoa, vai me amar pro resto da vida. Não sei. Eu vou fazer de tudo para que ela me ame até o último dia da vida. Mas ela é livre também, como eu também sou. Eu posso não amar a pessoa até o fim da vida, né? Então, assim, eu acho que são experiências plausíveis, reais e que a gente tem que estar disposto a viver, tá? Então, vai amar, vai conquistar outra pessoa, vai cativar outra pessoa, vai lutar para que seja eterno e assim será. Hoje eu quero recomendar a Prontosseg. Eu, Padre Pierre, sou cliente Prontosseg. Sempre atento e disponível para nos ajudar. Eu quero falar com você, isso mesmo, você que tem o seu bem, que lutou para ter, que juntou dinheiro, que conquistou sua casa, conquistou o tão sonhado carro, conquistou a sua moto. Pois bem, é preciso proteger. A gente protege aquilo que a gente sabe o quanto foi difícil e suado para ter, não é mesmo? Então a Prontosseg está aí para fazer esse serviço para você, proteger o seu bem. E se você ainda não conquistou o seu bem, eu quero falar com você, a Prontosseg te ajuda, sabia? Então lá, ó, tem consórcio que você vai pagando pequenas mensalidades mensais e pode ser sorteado já na primeira. A Prontosseg é uma empresa séria que cuida do seu patrimônio ou te ajuda a conquistar. Por isso, se você já tem seu bem ou ainda não, procure a Prontosseg. O Padre Pierre é cliente Prontosseg, o Barney é cliente Prontosseg e eu aconselho você. Seja também, venha para a Prontosseg. Barney, fala aí para mim, qual é o telefone da Prontosseg?
Claro que eu falo, 3239-1802, vou repetir, hein, 3239-1802. É errado querer ficar longe de certos parentes? É só uma tia minha me visitar que algo acontece. É copo, prato que quebra, fio que arrebenta. Da última vez, um carro bateu no poste na minha calçada. Será que é coincidência ou é energia ruim?
Não. Não é errado querer ficar longe de pessoas. Eu acho que, primeiramente, pressupõe o respeito. Com todo e qualquer tipo de pessoa. Aquelas que gostam de você, aquelas que não gostam de você, aquelas que falam mal de você, aquelas que fazem mal para você. Eu acho que o respeito não está nas pessoas, está em si mesmo. Então, vamos lá, vamos entender isso. Você é uma pessoa boa. E por isso, até mesmo aqueles que fazem seu mal, aqueles que querem seu mal, devem ter de você o melhor seu. Então, finge que não sabe, conviva como que se não soubesse, né? É claro, volto a dizer, você não precisa ser amigo, não precisa ter a pessoa na sua vida, não precisa dividir sua vida com ela, nada. A pessoa é um ser humano que merece seu respeito. Agora, conviver, querer, trazer para perto, eu acho que você tem todo o direito do mundo de decidir quem vai estar do seu lado, quem que é importante na sua vida. Não é porque é sua tia, não é porque é seu irmão, não. Né? Eu acho que a gente precisa entender que o ser humano, ele tem essas coisas, né? O ser humano, ele é um ser, né, que tem vontade e desejo. Nem sempre o santo vai bater. Não tem uma música que fala, o santo bateu? Nem sempre o santo vai bater. Nem sempre a pessoa vai ser aquela pessoa tão agradável. Nem sempre aquela pessoa vai ser uma pessoa tão amável. Nem sempre você vai querer a presença da pessoa. Mas eu acho que o respeito parte sempre, todo, qualquer lugar. Qualquer pessoa merece. Volto a dizer, isso não diz sobre os outros, dizem sobre você. Então, acho que em primeiro lugar a gente precisa cuidar da gente. Quem é o Padre Pierre? Quem é você? Depois, nas relações com as pessoas, né? Eu acho que a gente precisa pautar a vida o seguinte: o que eu quero que as pessoas façam a mim é o que eu farei às pessoas. Então, respeito, né? Eu acho que cabe em qualquer lugar. Agora, manter distância, não querer perto, é liberdade do ser humano, né? Às vezes a gente não vai gostar de quem está do nosso lado, às vezes a gente não vai gostar de quem trabalha com a gente, às vezes a gente não vai gostar de quem é da família da gente, e tá tudo bem, né? Não precisa ser o melhor amigo, não precisa morrer de amor, precisa respeitar, né? Precisa conviver bem, precisa estabelecer critérios para que a sua relação com outra pessoa seja salutar por você e pela outra pessoa, que é um ser humano que merece dignidade e vida, tá bom?
E vamos fechar mais uma edição do Alô Padre. Já sabe, terça-feira que vem tem mais. Se você quiser enviar suas perguntas, fica à vontade. Use as nossas redes sociais e o nosso WhatsApp.
E a gente vai ficando por aqui, Barney. Eu quero já pedir a bênção de Deus para cada pessoa que está aqui conosco, ouvindo hoje Alô, participando conosco. Que Deus encontre você, que esse Deus maravilhoso, ele possa te cobrir de bênçãos e graças, que a sua terça-feira possa ser uma terça-feira abençoada e que os seus sonhos Deus faça virar realidade. Eu lembro a você que hoje a gente tem a Missa do Impossível às 19h30, lá no Espaço do Impossível. Deus abençoe e até terça-feira que vem.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre.